Boa noite a todos os presentes, aos ouvintes da Rádio Câmara, aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara através do nosso canal no YouTube. Solicito ao seu secretário que proceda a chamar dos vereadores para efeito de verificação do quórum regimental.
Boa noite a todos. Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Presente.
Vanderlei Alves da Silva.
Presente.
José Fábio Demuné. Presente. Aloysio Piol.
Presente.
Elizabeth Ramos Malbar.
Presente.
José Carlos Ferreira dos Santos.
Presente.
Otávio Luiz Gozo Maioli. Renato Luiz Ramalho.
Presente.
Valéria dos Santos Rosalém. Senhor presidente, atesto que 7 vereadores responderam a chamada, estando ausente o novo vereador Otávio Luiz Gozo Maioli e Valéria dos Santos Rosalém.
Havendo quórum legal, declaro aberto a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biraçu do exercício 2024. Solicito, portanto, ao senhor vice-presidente que proceda à leitura do versículo da Bíblia e atenção disposto no parágrafo 3º do artigo 107 do Regimento Interno.
Boa noite a todos. Bem-aventurado o justo e os humildes, porque deles é o reino do céu.
Declaro encerrada essa fase inicial. Solicito ao seu secretário que informe se há oradores inscritos para uso da tribuna livre.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que não se encontra cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre da casa.
Concluída a fase reservada oitiva dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre na presente sessão, declaro encerrada a primeira parte desta sessão. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura do resumo da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara, realizada no dia 16/11/2024.
Senhor presidente, como o resumo da ata foi repassado a todos os vereadores previamente, para leitura e conhecimento, solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário se há necessidade de procedermos à leitura da mesma.
Consulto, portanto, o plenário. Se todos já procederam à leitura da ata que lhes foram repassadas, se há necessidade de sua leitura e seu resumo nesta sessão. Como a ata já é de conhecimento de todos e não há necessidade de sua leitura nesta sessão, passaremos à sua apreciação. A ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biraçu está em discussão. Em votação, os contrários que se manifestam, favorável permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada por unanimidade.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que as matérias constantes do expediente da presente sessão são as seguintes. Expediente originário do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 3.445/2024, que dispõe sobre a concessão de abono alimentício aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, de Ibiraçu, de autoria do Executivo Municipal, encaminhado através do ofício PMI 282/2024, datado em 2 de dezembro e recebido na mesma data. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que existe requerimento sobre a mesa, formulado pelo novo vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira, requerendo aprovação de urgência regimental na tramitação da proposição, inclusive com a dispensa dos pareceres das comissões temáticas pertinentes e a inclusão da proposição na ordem do dia da presente sessão ordinária.
O requerimento do novo vereador será apreciado no início da ordem do dia da presente sessão, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Não, vou usar a tribuna também. Botei meu nome lá.
Vai. Expediente originário do Legislativo Municipal. Projeto de Lei 100.000, número 04/2024, que dá nome à rua que especifica no bairro Colina, de autoria da vereadora Elizabeth Ramos Malbar, com os pareceres da comissões permanente e pertinente.
Ordem do dia.
Projeto de resolução número 04/2024, que modifica a disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Beraçu, que especifica, de autoria do vereador Vanderlei Alves da Silva, protocolado em 29/12/2024.
A proposição terá tramitação normal pelos órgãos da Câmara, observando-se as regras do sistema de processo legislativo e todas as disposições do regimento interno da Casa.
Moção CMI número 057/2024, de autoria do vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira.
Ordem do dia.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que não existe mais matéria constante do expediente da presente sessão.
Sendo assim, passaremos ao momento dos pronunciamentos. Solicito ao seu secretário que informe se há vereadores inscritos para uso da palavra em pronunciamento inicial, na forma do artigo 117 do Regimento Interno.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que se encontra escrito para o pronunciamento inicial os seguintes vereadores: Elizabeth Ramos Malbar e Breno Lúcio Andrade de Oliveira.
Informo aos senhores vereadores que dispõem do prazo de 10 minutos cada para seu pronunciamento. Com a palavra, a vereadora Beth Malbar.
Boa noite a todos, aqueles que nos assistem pela TV, pelo YouTube, aqueles que nos ouvem pela Rádio Câmara. Quero dar boa noite aos funcionários dessa casa, que estão aqui nos ajudando nessa sessão. Quero dar uma boa noite à mesa, em nome do Breno, do Vanderlei e do Fábio, que acompanha a mesa. Quero dar uma boa noite aos meus pares, em nome do meu companheiro de bancada, Renato Ramalho. Eu vou usar essa tribuna. Realmente vamos falar de uma coisa boa que nós participamos neste final de semana, do casamento do Otávio Maioli, em Aracruz, no sítio de Santa Luzia. Ele já tinha casado no cartório, foi sítio Santa Clara, em Aracruz. E assim, ó, é uma homenagem ao Otávio, à Renata, porque o casamento foi lindíssimo. Essa casa de lei se fez presente e, assim, foi tudo espetacular. Hoje eles estão em lua de mel, estão em Porto de Galinha. Quero desejar a eles um bom passeio, uma boa união. A Câmara teve presente, as funcionárias, ali está a Isabela, mas todas estavam lá. Essa casa se fez presente. E a Cris, todas dessa casa estiveram lá felicitando a alegria de Otávio Maioli. E meu parceiro Renato Ramalho estava lá, o Aloy também, sentamos juntos. E assim, foi muito bacana poder festejar a vida de Otávio e de Renata. Então, eu já tenho o Otávio em autoestima, eu acho o Otávio assim, super competente, super do bem. Eu fiquei muito feliz a gente sabe que é difícil convidar para casamento, mas eu fiquei feliz de estar representando também a felicidade deles, estar acompanhando a felicidade deles. Então, parabéns, amigo, parabéns, Renata. Muitas felicidades para vocês no casamento e na nova jornada que os aguarda. Tá bom? Agora, outra coisa que eu vou falar aqui, que está acontecendo e que já acontece há muitos anos, mas continua acontecendo, que é essas filas, sabe? Você vê essas filas para matrícula em escola, sabe, Vanderlei? Tudo de novo. Isso não é de agora, não é de um ano, isso já é de muitos anos. Então, assim, mais uma vez, precisa ser olhada essa situação, porque os pais, na ansiedade de não conseguir a vaga, porque uma escola tem 20, outra tem 30, tem as vagas do interior, tem muitas pessoas dependendo de vaga. Aí os pais ansiosos vão para a fila, já estão lá formando fila hoje, vão ficar 2 dias na fila. E é muito difícil. Isso não está acontecendo esse ano, não. Isso já acontece desde que eu me entendo por gente. Todo ano, nessa época de coisa, é a mesma coisa. Então, assim, precisa ser solucionado. Precisa ser acrescido vagas. Precisa usar o censo para saber quantas crianças precisam ir para a escola. Porque não justifica os pais passarem 2 dias numa fila, porque não pode dar antes, porque senão depois o outro vai chegar e vai dizer que você distribuiu ficha para quem não foi, pelos seus apadrinhados. Então, acaba ficando todo aquele pessoal na porta, num sacrifício danado. Então, precisa ver uma forma que isso realmente acabe. Porque isso, o ano passado foi quase no final do ano que teve essa confusão. Agora começou o ano, já está. Começou dezembro, já está de novo. Então, assim, a gente torce, a gente vê acontecendo e gostaria que isso finalizasse, que para os próximos anos, que realmente o novo prefeito acabe com essas filas, porque desde que eu me entendo, é fila todo ano para resolver problema de matrícula e rematrícula nas escolas de Ibiraçu. Então, não deve ser só aqui, mas eu estou falando aqui porque a gente vê. Então, eu deixo isso registrado como uma coisa que precisa de solução, precisa resolver. Outra coisa é que está chegando, falta só mais 2 sessões, e está começando a hora da gente, que não vai estar aqui em 2025, agradecer. Eu tenho tanta gente a agradecer. Então, assim, eu queria dizer que durante esses quatro anos, eu participei de muita coisa. Fiz também, acredito que eu tenha feito muita coisa. Eu vou trazer depois detalhado o que eu fiz. Mas eu fico feliz de ter ocupado meu tempo nas comissões. Eu estive na Comissão de Educação como presidente os 4 anos, eu estive na Comissão de Finança como membro 2 anos, eu estive como presidente da Comissão de Justiça e Redação 2 anos. Então, assim, eu não me omiti, eu participei, estive presente em quase todos os eventos que teve no município, seja da Câmara, da Prefeitura, da onde fosse, da associação, de todos os locais, em Vitória, na Assembleia, no Palácio. Tive uma participação intensa, porque tudo que era convidado eu procurava valorizar e participar. Eu homenageei servidor público, que ninguém tinha feito, os efetivos, já tinha funcionário aposentando, Violoí, eu nunca tinha sido lembrado. Então, eu tive o cuidado de valorizar o efetivo. Fiz a comenda da mulher. Eu vou trazer detalhado. Eu fiz muita coisa em valorização ao outro. Então, assim, esses 4 anos, eu não passei de paisagem. Eu não estive nessa casa só como presente, eu estive realmente presente. Então, foram 4 anos que eu valorizei cada dia, lutei cada dia, nem tudo foi uma conquista, porque a gente sabe que nem tudo é difícil, porque nós não temos a caneta, nós só temos a vontade. Mas, dentro da vontade, eu posso dizer, todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, eu não posso falar de nenhuma como não fui atendida. Eu fui atendida em excelência pela Secretaria de Saúde, pela Iris, e não só pela Iris, eu tive também a Renata no pronto-socorro. Assim, até injustiça escolher um ou outro. Mas, assim, eu tenho que agradecer muito ao Reinaldo, o Maxwell antes, porque, assim, já teve aqueles que tinham passado, mas o Reinaldo, nossa, que trabalho em excelência que está fechando a agricultura. Então, assim, eu tenho que agradecer muito. Eu tenho que agradecer ao Paulinho da Roz, que sempre que solicitei esteve presente, a Lúcia da assistência social, da ação social, que também tudo que eu pedia, eu conseguia ser ouvida. Então, assim, agradecer a Gisele, que quando foi a primeira secretária da assistência, que pôde, me ajudou. Então, tem que ser grata a todos os funcionários que passaram pela prefeitura e que escreveram história. O Bruno do SAI, também, que pessoa bacana, que trabalho bacana que prestou. Então, assim, aos poucos eu vou lembrando de cada um e vou agradecendo a cada um. Desejo a todos nós uma boa sessão. E chegou a hora da gente deixar nossos registros, nossas impressões, para que a vida conte a história de cada um que esteve nessa casa de lei. Tenho dito obrigado.
Nesse momento eu passo a condução da mesa para o nosso vice-presidente, vereador Wanderley Alves.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara e as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. E advertir ao nobre presidente que Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Com a palavra, Vossa Excelência.
Boa noite a todos os presentes, os vereadores, colegas de bancada, servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham pela Rádio Câmara, que nos acompanham pela TV Câmara através do nosso canal no YouTube. Bom, partindo aí para o último mês, né, dessa legislatura, mas o trabalho ele continua, né? Não podemos nos acomodar, principalmente agora que temos um compromisso de triplicar esse trabalho que foi feito durante o nosso mandato. Bom, hoje eu gostaria de trazer duas questões aqui na tribuna, né? Uma questão é sobre o projeto que tramitou aqui nessa casa, que foi retirado pelo Executivo Municipal, sobre área de APP, né? Esse projeto passou aqui, tramitou, né? Porém, por conta de algumas questões, e principalmente relacionado ao estudo socioambiental, fizemos aqui uma reunião onde esteve presente o prefeito municipal, esteve presente alguns empresários do nosso município, no qual também, né, tinha um interesse direto e importante nessa matéria, porque, veja bem, esse projeto ele poderia trazer, né, a longo prazo, um impacto muito positivo na nossa cidade no que tange a economia do nosso município. E o prefeito esteve aqui, se comprometeu, né, em fazer esse estudo socioambiental, onde nós trouxemos até um exemplo de outros municípios. E realmente deram um andamento com um pouco de, podemos dizer assim, lento, mas andou. E foi licitado pelo consórcio Polinorte, no qual outros municípios também demonstraram interesse em fazer esse estudo socioambiental. E até então, nesse exato momento, está para o prefeito assinar o contrato com a empresa que ganhou e executar esse estudo socioambiental, né? E pelo que eu estou vendo, vai se encerrar a legislatura E, infelizmente, o município de Ibiraçu deixa de caminhar nesse sentido, né, visando a economia, visando a nossa arrecadação, né, visando a geração de emprego, renda para o cidadão de Ibiraçu, como disse, a longo prazo, mas era um impacto positivo para a nossa cidade. Né, sem falar de muitas outras coisas, né, logicamente que a gente fala aqui pelos empresários, né, por conta da questão da geração de emprego e renda, mas tem pessoas também que gostariam de desenvolver outras questões, né, talvez residenciais, né. Por exemplo, hoje os trailers de Ibiraçu poderia sofrer um impacto muito positivo com esse estudo e com esse projeto hoje votado e sancionado pelo Executivo Municipal, mas infelizmente o nosso município deixa de caminhar nesse sentido. E fica aqui, né, não vou dizer que é a minha indignação, mas uma cobrança, não sei se posso dizer com o atual chefe do Executivo e talvez direcionar para o futuro prefeito da nossa cidade, mas é interessante que o nosso município possa caminhar nesse sentido. Porque nós precisamos dar condições, não só do cidadão, né, da pessoa, do cidadão civil, da sociedade civil, mas também do poder dos empresários, economicamente falando, desenvolver a nossa cidade. E é uma política que precisa ser implantada, assim como outras políticas precisam ser implantadas aqui na nossa cidade. Mas hoje eu venho fazer uma cobrança nesse sentido. E, né, se o chefe do Executivo estiver escutando, lamento muito que não tenha caminhado para que pudesse, de fato, atender essa demanda. E que talvez não fique aí, né, na conta da atual gestão o que possa vir pela frente. Uma outra situação foi abordada aqui pela vereadora Beth, sobre a questão das filas nas escolas. De fato, é uma situação que vem acontecendo há muitos anos e, no meu ponto de vista, isso se dá porque o município ele não caminha à frente de atender a demanda que o nosso município tem, não digo na questão de vagas, mas eu falo para essa opção de estudo no turno matutino. Né? Porque os pais hoje se sujeitam à fila porque são poucas opções de vaga que tem na parte da manhã. Só que o nosso município, durante 4 anos, ele pouco caminhou no desenvolvimento e na criação de vagas e salas para poder disponibilizar essas vagas para as famílias. E lamento também isso, é uma situação preocupante, onde foi entregue uma escola, uma creche, mas de outra gestão, né, que já estava sendo construída, simplesmente foi inaugurada, e essa administração não construiu uma escola, não construiu uma creche, não ampliou uma sala de aula a mais. E isso não vai andando de acordo com o crescimento populacional da nossa cidade. E vamos cobrar isso na próxima legislatura para que a população não precise, né, passar por isso há quanto tempo? Quantos anos a mais a nossa população precisa passar por isso? Mas eu já estive aqui na tribuna me manifestando sobre essa situação. E aí, Carlinho, a administração poderia sim ter evitado com que essas pessoas não ficassem na fila, se antecipando, né, a almejar uma vaga no turno da manhã. Porque aqui nessa tribuna eu já falei. Por que que não faz a matrícula online? Coloca para fazer a matrícula online. Qual a dificuldade que o município tem ou teve para fazer uma matrícula online? Porque aí o morador de Ibiraçu não precisa ficar na fila, no sol quente, na chuva. E não caminhou também para esse sentido de resolver essa problemática. Para resolver, de fato, precisa de quê? Aumentar as unidades escolares, construir mais escola, construir mais creche. Mas a princípio, a primeiro momento, se tivesse criado uma forma de fazer a matrícula online, Dá porque o Estado faz. O governo, as escolas estaduais são todas matrículas online. É tudo online. Aonde que você vê uma escola estadual, alguém dormindo em fila? O município tem condição sim de fazer a matrícula online. E o município tem mais condição, por exemplo, do processo seletivo, que é um outro exemplo, que a gente vem todo ano aqui ouvindo reclamação. É uma pauta que nós temos que continuar cobrando. Coloca o processo seletivo online também. E aí vai resolver esses problemas. Mas, infelizmente, quando não tem sensibilidade, quando não tem vontade de resolver esses tipos de problema, o município ele não caminha, ele não evolui. Infelizmente. Então, assim, vamos continuar pautando isso, com certeza, continuar cobrando. Porque é preciso tomar uma atitude nesse sentido. Porque quando acontece isso todo ano, quem mais recebe mensagem de cobrança são os vereadores. Eu duvido que o prefeito foi hoje na fila do Daniel Comboni. Eu duvido que o prefeito foi hoje na fila do Ericina. Eu duvido que o prefeito foi lá na Secretaria de Educação procurar alguém para conversar. Hoje eu estive na Secretaria de Educação. Conversei com... A secretária não estava, conversei com a Camila e pedi a ela que tomasse ali uma decisão, né? E aí quem decide são eles, para pelo menos abrir a escola à noite, para aquelas pessoas poderem usar o banheiro, caso aconteça uma chuva, para poder se abrigar. Né? Porque, de fato, os pais se sujeitam a isso, mas é porque o município não dá condição. Se o município desse condição, eu tenho certeza que isso não ia acontecer. Então, quando o município não dá condição, ele tem que buscar formas para poder amenizar essa situação, vereador Fábio. Você concorda? Então, infelizmente, é isso que acontece. O município não dá condição e nem busca formas de poder amenizar essa situação que vem acontecendo recorrente. E aí, o nosso município, 4 anos sem evoluir, o próximo prefeito vai ter um desafio de tentar recuperar o tempo perdido e amenizar essa situação. Enquanto isso, a nossa população cresce todo dia. Então, eu estou aqui deixando, né, um discurso, aí, uma reflexão, né, uma cobrança em nome dos pais e mães que estão passando isso aí no dia de hoje. E continue contando com o nosso trabalho, com o nosso mandato. Desejo um bom trabalho aqui a todos, uma boa semana.
Neste momento, devolvo a presidência ao ilustre vereador Breno Lúcio.
Declaro encerrada a segunda parte desta 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biraçu, do exercício 2024, dedicado ao expediente. Declaro aberta e iniciada a terceira parte desta 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biraçu, do exercício 2024. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia, obedecida a classificação regimental.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência e os demais vereadores que a matéria a ser apreciada na ordem do dia da presente sessão ordinária é a seguinte: requerimento de urgência. Requerimento formulado pela vereadora Elizabeth Ramos Malbar, requerendo aprovação de urgência regimental na tramitação do projeto de lei 3.400. Elizabeth Ramos Malbar.
Ah, é o do SAI, né?
Ah, tá. É, porque eu achei estranho.
Mas tá seu nome.
Não, errou, é esse mesmo.
Requerimento de urgência. Requerimento formulado pelo vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira, requerendo aprovação de urgência regimental na tramitação do projeto de lei 3.445/2024, que dispõe sobre a concessão de abono alimentício aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Iberaçu.
Proceda, senhor secretário, à leitura do requerimento.
Esse aqui? Uhum. Não falo nada para falar no requerimento, tá aqui, vereador.
Tá, porque Deus é pai, bicho. Hoje eu falo para você, hein? Bota aí, mesmo, presidente da Câmara. Lê do jeito que tá aí mesmo.
O vereador firmatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, venha presente, Vossa Excelência, para requerer, após ouvido o egrégio plenário, que o projeto de lei número 3.445/2024, que dispõe sobre a concessão de abono alimentício aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Iberaçu, protocolado nesta Casa de Lei em data 2/12/2024, tenha tramitação também em caráter de urgência regimental, com a dispensa dos pareceres a comissões permanentes, pareceres escritos formais e suas consequências inclusões na ordem do dia da sessão ordinária do dia 2/12/2024. O referido projeto de lei tem por objetivo refletir e valorizar o esforço dos servidores do SAAE, concedendo um abono alimentar no valor de R$ 2.000,00 no mês de dezembro de 2024, em caráter excepcional e indenizatório, como incentivo diante dos resultados alcançados no presente exercício. A solicitação de urgência fundamentada-se na necessidade de garantir o cumprimento do prazo para pagamento do referido abono ainda este mês de dezembro, considerando os prazos administrativo e orçamentário, e garantindo que os servidores possam usufruir desse benefício de forma celere. Vale ressaltar que o pleito de urgência, com a dispensa dos pareceres da inclusão na ordem do dia da sessão ordinária indicada, é formulado no termo do artigo 184 do artigo 63, inciso 8 e 9 do Regimento Interno da Casa.
O requerimento é regimental, portanto, submeto à deliberação do plenário. Em discussão? Em votação, os contrários que se manifestam, favorável, permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 3.445/2024... O projeto de lei número 3.445/2024 está incluído na ordem do dia da presente sessão ordinária para fins de apreciação e deliberação.
Proposições originárias do Executivo Municipal. Projeto de lei número 3.445/2024, que dispõe sobre a concessão de abono alimentício aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Iberaçu.
Proceda, senhor secretário, à leitura da proposição para fins de apreciação pelo plenário desta casa.
Projeto de lei número 3.445/2024, que dispõe sobre a concessão de abono alimentício aos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE de Iberaçu. O prefeito do município de Iberaçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, faço a saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. O artigo 1º. Fica concedido exclusivamente no mês de dezembro de 2024 aos servidores ativos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Ibiraçu, efetivos e em comissão, um abono alimentício no valor de R$ 2.000,00 na forma do auxílio alimentação a ser pago em parcela única, não incorporável na remuneração a qualquer título. Parágrafo 1º. O benefício de que se trata o capto deste artigo será pago em pecúnia com natureza de verba indenizatória e complementar ao auxílio alimentação já fornecido pelo SAAE para ressarcimento na compra de gêneros alimentícios, não sendo considerado verba salarial para qualquer efeito. Parágrafo 2º. Para fim de pagamento, serão considerados servidores ativos conforme a folha de pagamento do mês de dezembro de 2024. Artigo 2. As despesas decorrentes da implantação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do SAI, que serão suplementados, se necessário, em observância à legislação pertinente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, 29 de novembro de 2024.
Pois bem, o projeto de lei 3.445/2024 está em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Alves.
Primeiramente, senhor presidente, nem é para discutir o projeto, é para parabenizar o diretor do SAI e o Carlinho Café. É uma satisfação muito grande poder estar votando, Renato Ramalho, um projeto dessa envergadura. É muito importante que os outros poderes eles mirem nessa atitude do Gino. Esperava votar hoje aqui também, senhor presidente, o abono do servidor público, o abono do funcionário da Câmara Municipal, que tivesse tudo no pacote. Mas como o Gino saiu na frente, vamos votar hoje com muita satisfação o abono do SAI. Parabenizar o diretor do SAI. Espero que o seu futuro no SAI seja bastante apreciado. Muito obrigado, senhor presidente. E é isso que eu tinha para dizer.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Beth Mombar.
Também parabenizar a valorização do funcionário do SAI. O Geno chega meio que em cima da hora, mas chega. Contou com a colaboração do presidente dessa casa para pedir de urgência, embora saiu ali meu nome, mas foi o presidente que deu o aval para estar entrando direto. Então, eu quero dizer que eu parabenizo os funcionários do SAI pelo belo trabalho que fazem. Também agradeço também ao Gino por todas as vezes que pôde contribuir a cada problema que eu levava até ele. Quero parabenizar todos daquela casa, porque é um belo trabalho. E quero dizer, Wanderlei Alves, que essa casa de lei, ela já foi agraciada com abono que ela vai receber agora, porque nós votamos antes da eleição, não é isso, presidente? Então, essa casa aqui já também valorizou o funcionário público, o funcionário dessa casa, é porque a gente vota tanta coisa, né, Wanderlei Alves? Mas eu cheguei a perguntar uns 2 meses atrás, falou, não, Beth, você já votou. Então, nós já votamos lá atrás pelo abono do funcionário dessa casa. Gostaria que os da prefeitura, os efetivos e os comissionados também tivessem tendo a oportunidade de receber um abono. Mas fico feliz por o SAI ter endossado e ter saído aqui também com abono para o pessoal do SAI. Que a quantidade é menor, também é mais fácil para o SAI dar esse abono. R$ 2.000 ajuda, no final do ano, bastante. Tenho dito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Alves.
Não é nem para discutir, é só para esclarecer que quando eu digo, Beth, que eu gostaria que os poderes fizessem essas ações juntas, porque criou uma expectativa nos outros poderes se ia vir ou não. É isso que eu quis dizer. E esse fato que você mencionou, eu já sabia também. Mas só que eu quis complementar dizendo que é importante, isso até para o futuro, viu, senhor presidente, que os poderes, o presidente da Câmara, junto com o prefeito, com o SAI, que eles se reúnam e façam uma discussão sobre isso e vote isso no mesmo dia. Seria interessante. Mas eu, sobre a Câmara, a gente sabe que aqui as coisas acontecem realmente e a gente está sempre na frente, sempre larga na frente. Mas eu parabenizo o Higino e ficamos aqui esperando o funcionário público. Muito obrigado, senhor presidente. Espero ter esclarecido o que eu tinha dito anteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha para dizer.
Em votação, os contrários que se manifestam, alvará permaneça como se encontra. O projeto de lei número 3.445/2024 foi aprovado por unanimidade, inclusive as alterações realizadas no estudo técnico legislativo.
Proposições originárias do Legislativo Municipal. Substitutivo ao projeto de lei CMI número 04/2024, que dá nome à rua que especifica no bairro Colina, com os pareceres da comissões permanente pertinente. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência e os demais membros desta casa que os pareceres da comissões permanente juntado aos autos e que já são de conhecimento dos nobres colegas e que já foram feitas algumas correções para a Secretaria visando adequar o projeto às normas gramaticais e o disposto da Lei Complementar Federal número 95, de 1998.
Proceda, senhor secretário, à leitura da proposição para fins de apreciação pelo plenário desta casa.
Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o projeto é referência já de conhecimento de todos, solicito a dispensa da leitura do mesmo em conformidade com o artigo 120 do Regimento Interno da Casa.
Consulto os vereadores se há necessidade da leitura do projeto para fins de apreciação pelo plenário desta Casa. Em votação, os contrários que se manifestam, agora permaneçam como se encontram. A leitura está dispensada. Sim, vou continuar. Só estava tirando uma dúvida aqui. Pois bem, o substitutivo ao projeto de lei CMI número 004/24 está em discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Beth Malbar.
Eu agradeço as comissões, eu agradeço os companheiros, o voto nesse projeto de lei. É uma forma de gratidão, de agradecimento ao belíssimo trabalho feito por Poliana Siqueira. Então, é uma homenagem a seu pai, Walter Raimundo Siqueira, a essa rua, como forma de agradecimento por toda a contribuição que ele deu desde que veio morar em Ibiraçu, assim como toda a sua família, em nome de Poliana, em nome de Adriana, que trabalha, Adriana também, sabe, Wanderlei, se aposentando no município, e sei o quanto eles amam esse pai, e que ela ficou muito orgulhosa de poder, nesta rua, ter denominado o pai dela, porque é muito bacana quando você é lembrado. Então, eu gostaria muito que essa rua tivesse sido a rua onde ainda não está formada, que é lá no Colinas, onde é o projeto da Associação Amigos da Justiça. Mas, como o meu tempo nessa casa se encerra em dezembro, e até lá não teria mais prazo para ser acertado, então, essa rua passou a ser essa rua que leva o projeto também, subindo pela Getúlio Vargas. Então, foi uma forma de gratidão, uma forma de valorização às pessoas que estão ajudando a construir em excelência o trabalho em Ibiraçu. Então, eu agradeço o voto dos companheiros e estou muito feliz e muito orgulhosa de ter tido tempo de ter valorizado o seu Walter e, assim, valorizando o seu Walter, eu valorizo toda a sua família. Tenho dito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra do Wanderlei Alves.
Só para parabenizar a vereadora, dizer que eu tive a honra de ter convivido com o seu Walter. Então, essa homenagem pela grandeza dele, da família dele, ela é até pequena. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, que está sempre lembrando, pontuando aqui e ali e trazendo para a história as pessoas que fizeram história. Parabéns a Vossa Excelência.
Em votação, os contrários que se manifestam, alvará permaneça como se encontram. O substitutivo ao projeto de lei SEMI número 004/24 foi aprovado por unanimidade.
Moção SEMI número 057/2024, de autoria do vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira.
Proceda, seu secretário, a leitura da moção para fins de apreciação individual pelo plenário desta casa.
Moção de reconhecimento e aplauso número 057/2024, de autoria do vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira. O vereador firmatário do uso de suas atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência para requererem o adverendo do Eglésio Plenário, por meio deste documento, expressar o mais profundo reconhecimento e aplauso ao desempenho da senhora Lúcia Helena Cunha da Silva pelo notório trabalho realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. O relevante desempenho de suas atividades e liderança frente às demandas relacionadas à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano tornou-se objeto de explícito reconhecimento perante esta Casa Legislativa, considerando a sua disponibilidade e comprometimento em atender às necessidades dos munícipes, se colocando sempre à disposição para um bom diálogo, objetivando a busca pelas melhores soluções. Desta forma, honra-nos muito homenagear a senhora Lúcia Helena Cunha da Silva por ser merecedora de reconhecimento decorrente das ações e trabalhos desenvolvidos, com maestria e principalmente de seu comprometimento do dever como servidora pública em prol da nossa cidade. A Casa Legislativa desse município, representando os munícipes desta terra, vem a público externar respeito e satisfação pelo desempenho e dedicação. Que esta moção seja um testemunho de apreço e de estima que temos pela servidora pública, que verdadeiramente possui um comprometimento a este município, e que o seu trabalho realizado até aqui possa servir como estímulo para os demais.
A moção de reconhecimento e aplauso número 057/2024 está em discussão.
Pela
com a palavra, vereadora Beth Malbar.
Eu agradeço ao senhor, fico muito feliz. A servidora Lúcia Cunha, trabalhamos junto de 2009, 2012, a tenho em autoestima, como em tudo que estivemos juntos nesses anos todos. Ela é uma pessoa que eu respeito, tenho admiração, e somos amigas. Então, eu fico muito feliz com essa indicação, dessa moção feita pelo senhor, porque em outras oportunidades, como mulher, como servidora, eu também já homenageei. Então, eu fico muito feliz por Lúcia estar fazendo, terminando esse trabalho, e fazendo um trabalho bacana, porque ela conhece muito a assistência. Então, ela fez por merecer todas as honrarias que ela recebeu. Tenho dito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra do vereador Wanderley Alves.
Senhor presidente, tem um ditado que diz assim: antes tarde do que nunca. Eu, lá atrás, no início do mandato, eu cheguei a comentar aqui nessa casa que o mandato não é como começa, e sim como termina. Todos esses secretários que hoje são homenageados por Vossa Excelência, eles foram muito cobrados. E eu sempre disse que se não houver uma oposição forte, viu, Carlinho Café, não existe, a coisa não anda. Realmente, Vossa Excelência foi feliz nas suas cobranças, todas elas dentro dos seus direitos parlamentares. E hoje, Vossa Excelência também reconhece o valor do secretário. Isso é muito importante, meu senhor presidente. É muito importante. Isso é grandeza da parte de Vossa Excelência. Eu acredito que Vossa Excelência vai fazer um novo mandato mais experiente. Vossa Excelência vai esperar que as coisas aconteçam. Vossa Excelência vai conversar com o secretário. E eu sei que Vossa Excelência sentou várias vezes conversar com alguns secretários, sou testemunha disso. E Vossa Excelência vai estar mais amadurecido e vai melhorar ainda mais o trabalho de Vossa Excelência. Eu parabenizo pela atitude bonita, bacana, de estar homenageando o secretário, que não fizeram tudo o que devia, mas eu tenho certeza que eles fizeram tudo o que eles podiam. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tenho para dizer.
Bom, aqui eu trouxe mais um reconhecimento ao trabalho da secretária Lúcia, no qual vim aqui homenageando algumas pessoas, né, que, de fato, né, tiveram parceria, tiveram diálogo com o nosso mandato. Secretários que estão desde o início do mandato, né, da atual gestão, e secretários também que entraram, né, pelo meio e agora no final dessa gestão, mas que criaram meios de diálogo, criaram formas de escutar e de alguma forma atender, né, na medida do possível, os nossos pedidos, e que não é muitas vezes para satisfazer o vereador Breno, mas sim para poder atender as necessidades da população. E não diferente de tudo que eu falei, a Lúcia foi parceira, né? Uma pessoa assim, que sempre me atendeu, sempre escutou, todas as vezes que a gente teve lá presente fazendo alguma cobrança, né, no intuito de buscar melhorias para a nossa população, sempre fui muito bem recebido e atendido, né, pela secretária, que sempre mostrou disposição para poder resolver esses problemas. Então, aqui eu acredito que é o justo da minha parte reconhecer e valorizar o trabalho que foi feito pela secretária Lúcia. O vereador Wanderley trouxe uma fala, né, que o mandato ele não é como ele começa, mas sim como ele termina. A gente muitas vezes discorda em algumas questões, né, e na verdade o que eu posso dizer é que infelizmente esse mandato vai terminar, com pessoas que já deveriam estar atuando desde o início desse mandato e que o prefeito não foi feliz na escolha de sua equipe. E gerou que, de fato, nós fizéssemos umas cobranças bem incisivas, né? E, claro, que sempre buscando diálogo com os outros secretários que passaram por todas as outras pastas, mas, de fato, não tinha parceria, não tinha diálogo. E a gente, querendo ou não, acaba meio que esticando a corda, esperando que as coisas aconteçam. Então, muitas vezes, não é o fato de esperar, porque a gente entende o limite da administração pública, mas, muitas vezes, esse limite ele excede, né, o tempo que as coisas têm que vir a acontecer. E, muitas vezes, a falta de vontade, de resolução, ou por questões políticas, né, esses pedidos não são atendidos. E eu vejo como uma falta de, vamos dizer, de maturidade incrível. Porque tem que ter parceria, independente do lado que você está, de quem você apoia. Se não tiver parceria, as coisas não andam de uma maneira adequada. Então, assim, logicamente, né, a gente vem aqui elogiando, pelo menos da minha parte, alguns secretários, por conta da parceria, por conta da disponibilidade, da boa vontade de querer resolver as questões. Mas eu não posso dizer que durante todo o mandato, né, da atual gestão, essas demandas foram resolvidas da maneira que vem sendo resolvida agora. Acredito que se o Bruno, o Reinaldo, tivesse a oportunidade de estar desde o começo do mandato, eu tenho certeza que muitas coisas boas poderiam ter sido desenvolvidas, principalmente tendo condição de trabalho, porque muitas vezes o secretário sofre porque a administração não dá condição de trabalho para ele. Você vê agora, a saúde, né, está com dificuldade de levar os pacientes para a Vitória porque não tem combustível. E aí é culpa da secretária que não tem combustível? A culpa não é dela. Mas, infelizmente, a população vai cobrar onde? Vai cobrar dela. Mas se o gestor não dá condição e não se prepara sabendo que vai acontecer essa falta de combustível para não deixar com que as pessoas que fazem hemodiálise, que fazem um tratamento de câncer, não passar a dificuldade que vem passando da semana passada para cá, infelizmente, as coisas não vão acontecer. Então, assim, o secretário ele tem força de vontade, ele tem vontade de trabalhar, mas se o prefeito não dá condição, infelizmente, as coisas não acontecem. Mas, de fato, é isso. Parabéns, Lúcia, né, pelo trabalho que foi feito pela senhora. Muito obrigado pela parceria, gratidão sempre, né? E continue contando com o nosso trabalho, com o nosso mandato. Continue sempre aí com essa postura e com essa linha de trabalho.
É só pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Beth Malmar.
Só lembrando a humildade de Lúcia e a capacidade dela. Ela teve dos dois últimos anos, porque primeiro nós tivemos Gisele, depois tivemos Emília Madeira e finalizamos com Lúcia Cunha, nesse mandato na Secretaria de Assistência. E eu tive entrada com todas, eu já até lhe agradeci também, porque a Gisele, na época, coisa. Depois veio a Emília, que também fez seu trabalho. Mas, assim, a Lúcia, o que admiro em Lúcia é o conhecimento e a humildade com que a Lúcia exerce seu trabalho. Então, parabéns a Vossa Excelência pela homenagem à Lúcia. Tenho dito, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio de Mulher.
Quero também deixar uma boa noite aqui quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, né, quem está nos assistindo pelo canal do YouTube. E o que traz o assunto aqui, né, da moção é sobre a Lúcia, né, secretária de Assistência Social. Eu também não poderia deixar de falar da Lúcia, né? A vereadora Beth colocou um assunto muito importante. Mesmo que talvez não vá resolver, mas recebe todo mundo de igual para igual. Então, eu quero parabenizar o presidente por essa moção. É merecedora dessa moção, porque ela não tem porque é fulano ou deixa de ser cicrano. Atende todo mundo. E sempre quando cheguei lá, eu espero minha vez. Nunca chego para ser na frente de ninguém. Mas mesmo assim, ela sempre está à disposição de qualquer um para atender todo mundo de igual para igual. Então, é merecedora dessa moção, presidente. Está de parabéns. E pode estar também, Lúcia, sempre está contando comigo, apesar que o mandato está terminando, mas eu continuo como funcionário público, está aí, e a gente vai estar junto, se Deus quiser. Então, parabéns.
A moção de reconhecimento e aplausos número 057/24 está em votação. Os contrários que se manifestam, a vara permanece como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade.
Senhor presidente, informo a Vossa Excelência que não existe mais matéria sujeita à deliberação do plenário da ordem do dia da presente sessão ordinária.
Não havendo mais matérias sujeitas à apreciação e deliberação do plenário na presente sessão ordinária, passaremos à fase das explicações pessoais e cada vereador tem um prazo de 5 minutos para suas considerações finais, vedado à parte.
Pela ordem.
A palavra, vereadora Beth Mombar.
É só, não é para discutir, é só para... O senhor trouxe ali sobre o APP, lá sobre... É a reunião que tivemos com os empresários, com o prefeito, e que lutamos muito para que isso viesse a acontecer. Infelizmente, estamos finalizando e não conseguiu ter esse estudo. Esse estudo se fazia, a gente quis até aprovar, mas esse estudo se fazia necessário, porque seria uma forma de saber realmente, através de geólogo, o que poderia ser feito e como ser feito em todo o território de Ibiraçu. Então, eu espero que na próxima gestão isso se transforme numa realidade pelo bem de Ibiraçu. E eu vou estar acompanhando e espero que realmente esse estudo aconteça para que sejam favorecidos não só o empresário, mas também as famílias, que tem família que está dependendo desse estudo para regularizar seus lotes, seus terrenos. Então, assim, eu vou estar torcendo para que nessa próxima gestão aconteça tudo isso que a gente lutou para conseguir e que nessa gestão não foi possível. Então, eu tenho certeza, como Vossa Excelência vai estar aqui no próximo ano, que de nós, vereadores, é o senhor, vereador Breno, que vai estar aqui nessa casa. Então, eu espero que o senhor, hoje te peço que me represente e consiga conquistar essas coisas que foram cobradas nesses últimos 4 anos por Vossa Excelência tão bem, e que nos próximos 4 anos o senhor consiga transformá-la em realidade. Em relação também à matrícula, através de não ser presencial, ainda é um pouco, eu penso, né, meu pensamento, um pouco difícil, porque para ter a transparente que aquela pessoa foi a que primeiro entrou em contato, que primeiro se inscreveu, tipo assim, para ficar tanto presente ali, o pai que está no número 2, o 3, o 4, o 5, eles estão se vendo e sabem que ali ninguém passou por apadrinhamento, por coisa, que aquelas 10 vagas que é do interior são do interior, as outras 20, como no Daniel Comboni, é das crianças aqui do entorno. Então, assim, para de manhã, né, que o problema é a vaga de manhã, não é que não tenha, para de manhã. Então, assim, eu entendo que deveria ser de uma outra forma, mas que, como as pessoas costumam ser tão desacreditadas para dizer que aquilo ali foi feito de forma lícita, aquelas matrículas, então teria que, assim, ter uma data e uma comissão para que fosse feito realmente, porque um vai ter problema com a internet, o outro vai ter coisa, então acaba não ficando também muito, muito justo, porque tem aquele que tem mais condição, tem internet melhor, tem internet, e tem aquele que outro que não tem. Então, sei, precisa ser estudado, porque isso já vem de muitos anos, não são de 4, nem de 8, nem de 12, já tem muitos anos que tem esse problema de matrícula. A gente sabe que é assim, o Duda deixou uma escola, que é a Branca de Neve, para o Diego inaugurar, o Diego está deixando uma creche na Coab para o Duda inaugurar, isso faz parte da parceria deles, que um consegue o recurso, outro consegue o recurso, e vai assim, um vai inaugurando, mais ou menos isso, né? Porque o Diego, o governo do estado, fez uma parceria de uma creche na Coab, não é isso? Uma escola na Coab. E que agora é o outro que vai inaugurar, mas isso desde que o mundo é mundo, as obras passam de uma gestão para outra. E que isso é uma coisa que acontece normalmente. Mas, assim, eu espero que o senhor continue na sua luta, fazendo com que as coisas aconteçam. E eu vou estar torcendo e acompanhando de fora, mas me colocando ao dispor naquilo que for possível. Tenho dito uma boa noite para todos, uma boa semana. Obrigado.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio Demuné. José Carlos Ferreira dos Santos, vulgo Carlinho Café. Me desculpa, obrigado, meu amigo.
Primeiro, parabenizar, né, o papai do ano aí, meu amigo Fábio Demuné. E também dizer que essa semana, esse final de semana, vai ter o Festival do Chopp aqui em Biraçu, né, Wanderlei? Vai ter mais não? Já cancelou? Cancelaram, né? Mas, assim, a gente fica... Eu estava na expectativa de que tivesse, né? Porque não foi uma festa que era organizada pelo... Wanderlei lembra bem do nasceu de pai para filho, né? E, infelizmente, terminou. Então, a gente fica na expectativa dos próximos prefeitos aí, né? Que botam em calendário o Festival de Pastel, o Festival de Chopp, que são festas que movimentam o comércio. Dizer aqui uma boa noite a todos, uma boa semana.
Pela voz, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wanderlei Alves.
Primeiro, quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Câmara e as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Vou fazer uma fala aqui, senhor presidente, bem tranquila. Primeiro, parabenizar o Otávio Maioli, me desculpar publicamente por ter tido um imprevisto e não ter comparecido ao casamento dele. Mas desejo que ele seja muito feliz, ele tem certeza que vai ser. Isso é muito importante. Então, a fala que eu pretendo fazer aqui, senhor presidente, essa fala era até para a última sessão. Mas eu acredito que na última sessão não vai caber, Renato Ramalho, tudo que eu tenho para falar. Então, eu vou, Fábio Demuné, deduzir algumas coisas aqui. Espero que os senhores prestem bastante atenção, porque vai ser muito importante, principalmente para quem vai estar aqui, que quando estiver na mesa vai olhar lá, todos eles sem boa visão, e vai ver um vereador com 5 fotos lá, viu, Renato Amalho? E eu vou explicar para o Aloy Piol, que é meu amigo, meu parceiro, que quando eu cheguei aqui, Carlos Café, no primeiro mandato meu, eu vim aqui, Beth, para resolver todos os problemas de Biraçu. Olha como é que eu era para frente. Aí não resolvi. E fui, Fábio Demuné, fazer o segundo mandato para resolver todos os problemas de Biraçu. Também não resolvi. E eu sou teimoso, viu, Luiz? E falei, eu vou tentar o terceiro mandato. E fui lá e tive sucesso. Resumindo, não resolvi todos os problemas de Biraçu. Aí fui fazer, Carlinho Café, me coloquei o meu nome à disposição, para o quarto mandato, naquela... Agora eu vou resolver todos os problemas do Brasil. Não resolvi. Mas eu também, que eu sou teimoso, viu, Buio? Não desanimei. Falei, eu vou tentar o quinto mandato. E foi lá, e graças a Deus agradeço o povo de Mirassu, que confiou em mim e me deu o 5º mandato. Mas só Breno Lúcio Andrade, nosso presidente, no 5º mandato, eu tomei uma decisão. Agora eu vou fazer só a minha parte. E foi o que eu fiz no 5º mandato. Só fiz a minha parte. Então eu fico aqui hoje, olhando para os vereadores, principalmente os vereadores Renato Ramalho, que chega com essa disposição, com essa vontade de resolver os problemas de Mirassu. Esses problemas falados aqui, eu sou decorrente de 20 anos. Eu estou aqui há 20 anos. Ele vem acontecendo e o Aloy é prova disso. Porque o mais velho aqui, depois é o Aloy. Já foi secretário de obras, secretário do SAI. Então, esse problema que tem no SAI, ele só existiu. O problema que tem na obra, ele só existiu. Agora o Duda vai pegar a administração, ele vai dizer, lá em cima, só tem sucata. E provavelmente que tem, viu, Fábio de Mané? Muita sucata, muito isso, muito aquilo. Mas isso não é uma coisa construída pelo prefeito atual. Isso vem lá de trás. Então, a gente que está aqui há mais tempo, a gente não se assusta com isso. Evidentemente que a gente precisa consertar isso. É, a gente não pode ficar... Mano, eu vim aqui, vocês viram? O senhor teve aqui e falou assim... O cara veio aqui reclamar da água, né? Aí ele falou assim, aqui na tribuna, entra prefeito e sai prefeito, e eu tenho problema da água lá em cima. E eu perguntei para ele, quantos anos que tem lá? Olha, tem 10 anos. Mas o prefeito está há 2. Será que foi ele que criou isso? Então, senhor presidente, isso aqui é para reflexão, para todos nós, e eu espero que a mesa diretora, que vai ficar daqui onde que eu estou, toda vez que eu olhar lá, fala assim, olha, eu vou me mirar nas palavras de Vanderlei. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos, e é isso que eu tinha para dizer.
Bom, então, para a gente, né, encerrar a sessão, eu gostaria de voltar a um assunto que eu falei na tribuna, né? Dos dois assuntos que eu fui abordado sobre a questão do projeto, né, de área de APP e sobre a questão das vagas, né, na escola, sobre as filas aí que constantemente, todos os anos, tem, né, na frente das escolas. Uma questão que eu esqueci de salientar é sobre a questão do projeto de área de APP. É o seguinte, era na verdade um exemplo, né? Tem uma obra hoje do governo do estado, dentro da nossa cidade, que é a construção da nova delegacia, e às vezes eu fico abismado com algumas questões que acontecem no serviço público, que o morador, né, da nossa cidade, às vezes ele paga muito mais alto a conta do que muitas vezes, de fato, quem deveria... Né, ser exemplo. Por exemplo, hoje quem quer ampliar uma empresa não pode porque tem uma lei que embarreira essa pessoa de ampliar essa empresa. Hoje a pessoa que quer construir uma casa, né, não pode construir dependendo do que ele quer fazer, do projeto, porque tem uma lei que embarreira ele. E aí temos uma construção do governo do estado que veio dentro da nossa cidade, jogou terra dentro do rio, fez um muro com espaço totalmente irregular, e os órgãos competentes, né, da nossa cidade, que deveria tomar providência, não tomou providência. E quando o cidadão da nossa cidade, como eu dei um exemplo anterior, faz uma situação dessa, parece que é a BOP, a tropa de elite, vai lá e quer até algemar o cara. Quer fazer o cara ser penalizado. E vou além. Por exemplo, hoje você vai subir o campanhário, tem um cidadão fazendo uma casa, aí a fiscalização vai lá e vai meter a multa no cara, chega no gabinete, o prefeito não pensa duas vezes. A caneta tem até duas pontas, sai duas assinaturas. Aí você anda na rua hoje, eles vão fazer construção, eles botam cone nos estacionamentos, eles botam tapume na calçada. Aí chega lá, o prefeito abre a gaveta e bota aqui a multa, ó, dentro da gaveta. Então, assim, infelizmente, a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Então, assim, esse é um dos desgostos que eu tenho hoje de não finalizar essa gestão votando aquele projeto. Para dar para as pessoas mais condição, segurança, né? E o estudo socioambiental ele garante isso, o lado social e principalmente os impactos ambientais que poderia causar na nossa cidade. Então, assim, fico muito triste hoje não poder encerrar aqui essa legislatura, não votando um projeto importante como esse, que engrandeceria muito esse mandato da gestão municipal, da administração pública. Eu tenho certeza disso. Então, assim, várias outras coisas poderiam ser desenvolvidas, como eu falei dos trailers, né, que precisa de uma revitalização, e ali as pessoas não podem desenvolver porque a lei embarreira. E aí isso atrapalha o desenvolvimento econômico, atrapalha o turismo, atrapalha o lazer, a cultura da nossa cidade. E a questão da vaga das escolas, da fila, eu acredito muito, Beth, que é o sistema que deveria ter. E a partir do momento que você tem um sistema que a pessoa vai lá e faz a inscrição dela, vai gerar um login, vai gerar um protocolo, vai sair a hora, tudo certinho. É um sistema, se você pegar um sistema fajuto pelo WhatsApp, quem mandar mensagem primeiro é o primeiro, aí não tem como. Agora você cria um sistema lá, né, decente, né, eu acredito que não tem como ter erro, ter favorecimento. No sistema não tem como. Está lá, gerou um protocolo, gerou uma hora. Ah, ela se inscreveu 7h10, a outra 7h10h53. Acabou, está feito, é sistema. Mas nós temos sim que brigar para que a próxima administração amplie, né, por exemplo, a escola Daniel Comboni, para que a nova administração construa nova creche, nova escola. Para a gente finalizar, tem uma escola que a Beth falou aqui, que vai ser feita na Coab. No meu ponto de vista, é o local que não é ideal para a construção dessa escola, dessa creche. Porque é um local pequeno. E aí você vai fazer uma creche de 2 andares para atender criança? Não vai atender a demanda da nossa cidade. E aí você vai acabar com o equipamento público para construir outro. E a cidade, em vez de crescer, expandir, a cidade vai suprimir. A cidade tem que crescer, tem que expandir. Igual eu falei do novo loteamento da CBL, tem uma área de 10 mil metros quadrados. Dá para fazer uma creche do tamanho do Caixinho de Ouro, dá para fazer uma escola, dá para fazer uma praça saudável, campo bom de bola. Só para ter uma ideia da proporção do tamanho, tem uma outra área de 3 mil metros quadrados. E você vai fazer uma escola que vai atender a população. Então, assim, falta um pouco mais de visão nesse sentido. E acabar com o equipamento público para fazer outro, eu não vejo que é o caminho certo. Porque não vai atender, é um lugar pequeno. Mas, não havendo mais matérias sujeitas à apreciação e deliberação no plenário da presente sessão ordinária, passaremos as... Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Convido a todos a acessar os nossos canais nas redes sociais, compartilhar e se inscrever para acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal de Ibiraçu. Desejo a todos uma boa noite.